Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Rosângela Maria.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Estamos no ar para mais uma vez falar com você a respeito desses assuntos que mexem com a nossa vida no nosso dia a dia. Agradecendo a parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias aqui no Temática Segmento Painel. Hoje mais convidados para tratar de um assunto de extrema importância, apesar de alguns acharem que não. A educação nesse país ainda caminha pela estrada da leitura, da cultura, da psicologia, da sociologia, da história, da geografia, né? Eu acho que o cidadão não precisa somente ler, escrever e fazer conta, que senão a gente vai estar formando aí pessoas limitadas, né, como muitos que a gente conhece por aí. De qualquer forma, a gente sempre traz aqui pessoas a ampliarem qualquer que seja o assunto. Você pode ter certeza que a gente aqui vai achar outras visões que você nunca poderia ter imaginado. Hoje a gente vai falar sobre a leitura. Como escolher um bom livro infantil, por exemplo? Cara, a gente vai focar aqui no infanto-juvenil, porque senão a gente vai falar de uma forma muito ampla. Pegando ali a criança, o pré-adolescente, quais são os critérios usados hoje para leitura? A gente tem uma gama enorme de livros à disposição, o mercado ainda bem está se mantendo vivo e a gente tem opções variadas na escolha, não só de títulos, mas também de nomenclaturas, de gravuras, de tamanhos, de preços. A gente tem muitas escolhas para leituras. Há estudos que apontam que toda criança nasce gostando de ler, mas no processo do desenvolvimento social, alguns até deixam de gostar. Será que tem influência nessa coisa de indicar ou não um bom livro da criança? Por que ela desapega do livro? Isso também a gente vai conversar aqui. Qual o papel da escola, né, na vida da criança, na vida da leitura da criança? Os critérios de escolhas, como, por exemplo, boas bibliotecas, bons títulos, uma bibliotecária, por exemplo, que sabe o que está fazendo, já é um bom começo, o acesso a essas crianças à biblioteca. Enfim, tudo isso hoje a gente vai ampliar para você na presença aqui da Maristela Deves, ela que é a escritora. Chegou aqui às nossas mãos agora o seu livro, acabou de sair do forno. É isso, né? Me fugiu? Vera. Eu ia te chamar de Vani, né? A Vera que está assessorando aqui a Maristela e trouxe já o seu livro, que depois a gente vai falar de algumas particularidades. O Baú dos Contos de Fadas. E também está aqui conosco para ampliar esse assunto. Maristela, obrigada. Eu sei que você reside em Porto Alegre e de vez em quando dá uma fugidinha aqui a Caxias, é isso?
Isso. Bom dia para os ouvintes. Eu me divido entre Porto Alegre e Caxias do Sul, na verdade. Morei muitos anos em Caxias, estou lá aperfeiçoando justamente a questão da escrita.
Que bom. Obrigada por ter vindo, viu? Também especialista em educação infantil, não poderia deixar de estar neste bate-papo, ele que também preside um instituto relativamente novo em Caxias do Sul, mas que já está fazendo o maior sucesso. Já é nome forte na cidade como não só entretenimento, mas também como indicação de lugares culturais, digamos assim, em Caxias do Sul. Estou falando de Vonei Canônica também, que está em Caxias do Sul e consegue aí ampliar, né, Vonei, esse assunto que é tão delicado às vezes para a gente falar. Obrigada por ter vindo, bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, principalmente para falar sobre infância, sobre leitura, sobre educação, para falar dos nossos, né?
Isso é prazeroso. Você imagina para mim que tem que falar de desgraceira para quase toda semana, né? Então você veja que a coisa não tá muito. Ontem, por exemplo, a gente falou aqui, é um bom exemplo, mas os assuntos remetem a tragédias também. A gente falou aqui ontem sobre círculos de paz, justiça restaurativa, ou seja, temos que criar mecanismos para a gente poder seguir adiante, né? Imagina que a gente tem que criar um círculo de paz para poder conviver dentro de uma escola, por exemplo, né? Sim. Ouvir palestra para combater a violência. E quando a gente fala de um assunto tão importante na vida de um cidadão, que é a leitura, nosso prazer é dobrado, realmente. E, claro, não poderia falar aqui uma prof, né? Tem que ter uma prof na história, porque senão não tem graça. Ela é vice-diretora pedagógica do Caminhos do Saber, a Karina Coutinho, também, para ampliar esse assunto. Karina, obrigada, bom dia.
Bom dia, Rô. É um prazer estar aqui para falarmos, então, de um assunto tão importante, no qual a escola tem uma participação bastante grande, né, no cotidiano da família e nesse incentivo à leitura, porque a escola, ela entra com este papel também, de essa iniciação da criança e o gosto pelos livros, né, da forma como se apresenta isso para as crianças.
Verdade.
Muito obrigada pelo convite.
Tanto que nesse estudo que eu citei no início, essa pesquisa ou esse estudo mais aprofundado realmente apontou que toda criança, ela já nasce gostando do livro, né? A criança não sabe ler, mas ela adora pegar um livro lá, ou que ela rasgue, ou que ela veja, ou que ela ria. Vonei, você que é especialista em educação infantil, como manter esse gosto e essa interatividade da criança com a leitura?
Oi, eu acho assim, como você disse, a criança, ela sempre tem esse olhar inaugural, esse olhar de cientista, então quando ela vê um objeto livro, um objeto tridimensional, e principalmente se o adulto utiliza esse objeto, ela vai sentir vontade também de utilizar, né? E ela nasce lendo como ela, primeiro livro da criança é o rosto da mãe, quando a mãe está amamentando, né? Então, a gente, ali tem o tom de voz, tem o rosto que se mexe, né? Tem a imagem. Então, essas coisas que a gente tem que incentivar. E mesmo que a criança rasgue o livro, isso é fundamental que ela, inclusive, faça esse processo, porque ela está treinando a sua força, ela não sabe, não tem um movimento fino ainda, ela está treinando, ela se familiarize com esse objeto. Então, entregar livro para a criança desde muito cedo, é fundamental para que ela entenda esse processo de aproximação com esse objeto, né? Ela não precisa saber ler o código escrito, são coisas diferentes. A criança sabe ler.
É uma fase diferente.
A criança sabe ler, mas não precisa saber ler o código escrito. Ela vai ter o resto da vida para depois, né? A Maristela está aqui estudando. A gente tem o resto da vida para estudar.
É,
deixa ela ter um prazer com este objeto, que é isso que a gente pensa lá no Instituto de Leitura Quindim, né? Então, entregue para ela diversidades de volumes, diversidade de tamanhos desse objeto, diversidade de cores, diversidade de traços, diversidades de temas, e eu acho que é isso que vai levar ela a estar mais próxima desse objeto.
A Maristela está lançando agora o Baú dos Contos de Fadas, com uma capa maravilhosa. Depois, se você quiser ver a foto, a gente já vai pôr no site o assunto de hoje. Depois, daí por umas 3 horas, tá? Porque ainda não tem, a gente tem que compilar o áudio. Mas, Maristela, qual é? Dá para resumir a história sem querer adiantar o assunto?
Bom, essa história, ela é uma história de um avô que adora contar histórias para os seus netos. E os personagens principais são esse avô, o Guilherme, e a Leninha, que é uma das netas dele. E ela sempre brinca com o avô, conta as histórias, como se fala das tradicionais, todo mundo conhece. Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Só que ele modifica essas histórias. E as crianças...
Na cabeça
assim,
dele,
Na
né?
cabeça dele. E a vovô, não é assim a história. Sim, é assim que tudo aconteceu. Aí a Leninha fica nessa. Como assim é assim que aconteceu? Histórias são só histórias. E é isso que o livro vai dizer. Será que são só histórias? Como nascem as histórias?
A gente pode ampliar e pode melhorar. E, inclusive, debater com a criança. Porque a menina que participa do teu livro... Tu cita a idade dela?
Ela tem 11 anos.
11 anos. Ou seja, ela já tem noção do que a história conta. Exato. E ela discorda ou concorda.
Exato. E ela quer escrever também. Uma parte que ela diz assim, se eu tivesse metade da imaginação dele, você é uma grande escritora.
Tu vê, ela já entende que é a imaginação que ele está trocando, né?
Exato. E tem essa questão da relação afetiva, avô e netos, avôs que contam histórias. Inclusive, me inspirei no meu avô, que se chamava Guilherme, como avô do livro, e que era um grande contador de histórias também. E retomando um pouco o que o Volney falou da questão do prazer da história. Uhum. É disso que trata o livro também, o prazer da leitura, o prazer de uma boa história. E mesmo as pessoas, pode notar as pessoas, mesmo quem diz que não gosta de ler, todo mundo gosta de história. Seja de uma história num filme, numa telenovela, as pessoas crescem, elas precisam de histórias. O que elas não se dão por conta, às vezes, é que elas vão encontrar essas histórias também nos livros, ou num universo muito maior que está escondido, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, até por desconhecimento, até por pensar. Porque muitas vezes a escola, hoje em dia, acho que ela estimula mais essa questão da leitura, mas por muito tempo você tinha aquelas leituras mais... que não eram tão adequadas, talvez, à idade, e que criou em algumas pessoas aquele ranço, leitura é algo chato. Não, não é. A leitura é algo para você ter prazer, é algo gostoso de fazer, é um bom passatempo. Tu aprende, mas a questão não é o aprender, a questão é tu ter prazer na leitura. Acho que isso é o principal.
Eu lembro que na minha época de criança, os gibis eram muito rotulados. Como é que é hoje, hein? Karina, lá na escola, como é que vocês lidam? Porque a criança adora gibi. Eu falo por mim, eu cresci lendo gibi. Mas isso é bom, é ruim? É amplo, não é amplo? É didático, não é didático?
Eu acho que num primeiro momento, o que realmente é importante assim, é a gente oferecer para a criança uma diversidade de temas, né? Ou de livros, enfim, de objetos que ela possa manipular. Se o gibi é bom ou não, toda forma de leitura é boa.
Uhum,
uhum. Né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Claro que, enquanto escola, nós fazemos um direcionamento. Eu acho que, quando a gente fala em termos mais técnicos, assim, de escolha de um livro, a preferência da criança é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta. O que a criança prefere? E depois a gente vai fazendo os direcionamentos. Aquilo que é correto para a idade dela estar lendo, depois que ela sai daquela fase da leitura das imagens, que ela já vai para uma... está alfabetizada para uma leitura propriamente dita.
Ela já consegue, pelo menos, juntar letrinhas.
Isso. Ali. Então, o que nós fazemos assim? Ó, nós deixamos a criança livre dentro daquilo que é indicado para a faixa etária dela, que ela faça as suas escolhas. Então, claro que se toda semana ela só quiser ler um gibi, nós vamos fazer um direcionamento e vamos apresentar uma outra opção para ela. Mas eu digo muito assim, que a leitura ela está muito relacionada com encantamento. Quando o Volney falou assim, sobre o tom de voz, a primeira inserção que a gente faz para a criança é uma contação da história. E a forma como a gente conta a história também vai trazer o interesse dela para manusear o objeto. Então, a postura, a entonação, então nós temos assim, semanalmente a hora do conto. E a hora do conto, ela pode ser realizada em casa também, porque um pai, uma mãe, um tio, a Dinda...
Tira lá meia horinha.
Tira meia hora com essa criança antes de dormir e conte essa história. E o encantamento, e a criança, ela pede, ela repete a mesma história várias vezes, porque ela encontra elementos diferentes. Então, assim, o gibi, ele é bom sim, porque toda forma de leitura para uma criança, ela é válida. Então, é atrativo, é pequeno, é colorido, são histórias curtas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai incentivando com que ela se aprofunde um pouco mais.
Queria até comentar, porque, assim, a gente está falando de histórias em quadrinhos, né? É uma linguagem. É um outro tipo de linguagem, né? Independente do gibi, a gente talvez tenha que pensar na linguagem, na história em quadrinhos, porque assim, a gente tem grandes escritores de histórias em quadrinhos, premiados no Brasil, fora do Brasil, tipo Marcelo de Salete, Marcelo Quintanilha.
Tirando os mais famosos que a gente conhece.
É, tirando Maurício, tirando Ziraldo, Maurício de Souza, porque assim, a gente não tem que ter preconceito pela linguagem, né? E pela forma. Acho que a introdução da criança nesse universo da narrativa escrita e visual, ela pode ser por qualquer tipo de linguagem. A partir daí, foi o que ela disse, a gente vai oferecer e vai direcionar. Se a pessoa está lendo só Tio Patinhas,
uhum.
Pô, ok, legal, mas assim, tem, além do Tio Patinhas, tem esse. A gente tem, inclusive, autores de histórias em quadrinhos aqui em Caxias do Sul. Então, assim, é muito legal. É uma linguagem, assim como a poesia é uma linguagem, né? Um gênero literário e trabalha com uma linguagem. a narrativa de um conto, a narrativa de uma crônica. Então, assim, eu acho que é isso. E a história em quadrinhos é a linguagem mais híbrida ainda, que se aproxima mais do livro infantil, que é aquele livro que a gente chama de livro-álbum, em que a imagem e a palavra tá tão intrínseca que a gente não consegue dividir ela, né? Não consegue ler só pela palavra ou só pela imagem. Então, acho que é isso. Então, ela está muito próxima das crianças, a história em quadrinho.
Agora, Maristela, você vê que aqui a hora do conto é de extrema importância, né? Então, como é importante vocês, escritores, disponibilizarem um trabalho legal que vai ser usado lá no Instituto Quindim, vai ser usado lá na Escola Caminho de Saber, vai ser usado em casa. Qual é a linha hoje que tu vês na tua linha aqui de escrita para crianças, né? Temos muitos profissionais legais. E o pai e a mãe nesse emaranhado todo, hein? Como é que fica?
É isso que eu estava querendo falar. Quando a Karina falou da questão da hora do conto, e ela falou em casa também. Se você vê pesquisas como a Retratos da Leitura no Brasil, o principal incentivador das pessoas para a leitura ainda é a mãe. Então, essa questão de... Por mais que a escola se esforce, faça um trabalho legal, tem professores aqui em Caxias do Sul, principalmente, que eu conheço bastante as escolas, fazendo trabalhos muito interessantes, muito bacanas, ainda precisa esse trabalho em casa. É o exemplo, é o pai tá lendo, é a mãe tá lendo, é ler com a criança, como a Vonei falou no início. Não adianta... meu filho tem que ler, mas eu nunca li com ele, eu não leio. É questão de exemplo, como para qualquer coisa. Então, fazer esse encantamento, fazer... essa aproximação é um momento que tu te aproxima. Assim como na minha história, tem um avô que conta a história para os netos, é bom ter isso, um avô, um pai, uma mãe que conte histórias, que encante as crianças pela palavra, esteja ela num livro impresso, num livro digital, numa história em quadrinhos, em qualquer linguagem, encantar pelas histórias mesmo, e com exemplo.
A própria pesquisa da Retratos da Leitura, que a Maristela está falando, ela fala de um dos problemas dessa falta desse momento entre a família, que se chama tempo. E é interessante que ela traz a figura do avô, porque a gente tem muita lembrança dos avós que contavam histórias, e não dos pais que contavam histórias. Porque, o avô pode ter um pouco mais de tempo, então ele né, quer estar mais próximo, não é todo momento que ele está com o seu filho. Mas é fundamental que os pais tirem tempo para os seus filhos. E tempo de qualidade, né? E não é entregar o tablet, o celular para o filho. É tempo de qualidade, é tempo de troca de afeto. Seja através da leitura, seja através de ir brincar, seja ir no cinema. Né? É necessário tirar e fazer essa troca de informação e conhecimento. E a leitura... Olha, os pais, a gente tem um projeto lá no Instituto de Leitura do Quindim que chama Papai e Mamãe Conta 1, 2, 3 Contos, Histórias, Poesias, que são pais convidados para contar a história para os filhos dos outros. E é justamente para reforçar essa hora do conto, essa hora da leitura nas famílias. E os depoimentos dos pais que vão lá contar, eles dizem assim, quando eu conto para o meu filho, eu ganho muito mais do que ele está ganhando. Então, é isso que os pais também têm que entender, que eu não estou só dando meu tempo para o meu filho. O meu filho vai estar dando um tempo valoroso para mim. E a leitura, né, ela une pelo afeto.
Com certeza. E essa técnica que o vovô do livro O Baú dos Contos de Fadas usou me chamou a atenção. Porque ele está mexendo com a criatividade dele, exercitando a criatividade dele e desafiando uma criança. Até que ponto isso é interessante e como fazer isso, né? Os pais podem ocupar esse exemplo aqui do livro e repetir em casa, a prof pode fazer também. Até para combater aquela coisa de ranço, né, que a criança tem. Isso didaticamente é correto, Karina?
Com certeza. Errado, eu acho que quando a gente mexe com o imaginário da criança, é fantástico. É aí que a gente começa a construção e a percepção deles de mundo, né? De quem eles são, de onde eles estão inseridos. E tem momentos quando você cria este hábito com a criança da contação de história, do momento da leitura, a criança, ela desenvolve na imaginação dela e ela passa a contar as suas próprias histórias. Então, isso é muito rico dentro de um processo de cognição e de socialização dessa criança. E vou falar também enquanto mãe, né? Eu sou mãe, tenho um filho de três anos. E é incrível, assim, ó, como ele já conta as suas próprias histórias. O ato de pegar um livro e de fazer a leitura das imagens, esse processo imaginativo da criança, traz benefícios que na vida adulta ele jamais poderia adquirir se não fosse nesta faixa etária de infantil mesmo que eles estão, né?
Bonei, lá no Instituto, toda faixa etária é bem-vinda?
Toda faixa etária. A gente trabalha com o que a gente chama de infância. E a infância, nós quatro que estamos aqui na mesa, temos. Então, a gente trabalha com a família. O nosso meio de chegar pela a família é a criança. Então, a gente trabalha... E aí, a gente, por exemplo, faz oficinas. Vai ter uma oficina agora no final do mês com o Roger Mello, que é o vice-presidente do Instituto. A gente sempre trabalha a oficina com a família. É a criança e os pais juntos. É fundamental que a gente pense e repense as nossas infâncias. Quando o pai está contando a história, que a gente está mexendo com a imaginação da criança... Mexendo com a sua imaginação, ele está resgatando coisas, inclusive está fazendo seus elos de cognição e com os seus filhos, mas também os seus elos de cognição com a sua trajetória de vida. Isso é fundamental para a gente entender, e lá a gente trabalha de 0 a 200 anos, tem livros para todas as idades.
Positivo, né, gente?
Eu vou viver até 107.
107.
Tem livros para todas as idades. A gente não trabalha com uma questão da restrição. É muito interessante porque, assim, você falou dessa história da escola. Agora está para sair, eu faço parte de um grupo do Instituto Pro Livro que faz a pesquisa Retratos na Leitura no Brasil. Eles vão anunciar, eu vou estar dia 23 em São Paulo, num grande seminário, discutindo a nova pesquisa que eles fizeram em cima da biblioteca escolar, o quanto a biblioteca escolar impacta no aprendizado da criança. E assim, né, tanto em português e em matemática, assim, quanto ela é fundamental, quanto ela aumenta o IDEB, ela garante um terço do aprendizado do ano da criança, a biblioteca escolar, que tem um bibliotecário que faça ações ligadas ao currículo pedagógico, né, que faça contação de histórias, que indique livros de literatura, que faça todo um bom trabalho, garante um terço da aprendizagem da criança. Então, a gente não pode mais fechar a biblioteca escolar.
Eu acho que a biblioteca é um lugar à parte dentro da nossa caminhada escolar, né? Eu não sei... Tu como escritora, Maristela, e tu como pedagoga, Karina, eu acho que a gente tem uma dimensão de uma biblioteca que, para mim, por exemplo, na minha infância, uma das lembranças de extrema positividade que eu tenho é a biblioteca. Era aquele dia na semana que a gente ia na biblioteca e trocava o livrinho.
Eu acho que, assim, nós temos, enquanto escolas, no geral, evoluído muito em relação às bibliotecas. O que eu me recordo, por exemplo, da minha infância, é nós não tínhamos tantas opções infantis. Nós tínhamos uma biblioteca mais voltada para um infanto juvenil. E eu sempre...
E para pesquisa também,
e para,
né,
pesquisa, enfim, porque na nossa época ainda não tinha o Google, né? Então, essa fonte maravilhosa de pesquisa. Então, assim, nós não tínhamos uma estrutura tão grande voltada para o infantil. E hoje nós percebemos que os investimentos, né, nessa faixa etária são bem maiores. Então, dentro da escola, a biblioteca, ela exerce um papel fundamental, como o próprio Volney falou. A criança, ela tem que ter livre acesso, o espaço que seja lúdico, com brinquedos também, colorido, aquilo que seja atrativo para ela e que ela goste de estar presente dentro de uma biblioteca. Então, isso faz a diferença também no dia a dia da criança e para nós enquanto escola, né? Claro que além dos profissionais também capacitados para estarem lá.
Sim,
né?
Que é de extrema importância,
isso,
né?
Isso, que é fundamental, aquela pessoa que vai fazer uma indicação, que vai ter aquele papel afetivo, porque a criança, ela precisa gostar de estar neste espaço, né? Enfim.
Eu percebo muito também, a Maristela, que faz essa dobradinha Caxias do Sul, Porto Alegre, são duas grandes cidades com características diferentes, muito diferentes. Porto Alegre tu vê muito ações de leitura, né? Caxias do Sul também começando agora, como por exemplo, nós temos aqui no Muscap, o Museu dos Capuchinhos, uma casinha onde tem ali alguns livros que a pessoa vai, deixa o seu livro, troca, ou seja, eu percebo que cada vez mais estas ações para Caxias do Sul, que está engatinhando nesse sentido, já começa a florar, né? Porto Alegre vive vários projetos com geladeira cheia de livro, outro com caixote, ou seja, isso também ajuda, né, no incentivo à leitura.
Com certeza. Mas Caxias do Sul, ele tem, às vezes as pessoas não conhecem, mas tem muitas ações.
Tem.
A biblioteca, por muito tempo, desenvolve ainda, mas agora não é tão espalhado. O Livro Livre, por exemplo. Por anos e anos, tinha uma vez por mês, e uma equipe de biblioteca ficava no shopping com livros para as pessoas trocarem, ou simplesmente levarem o seu livro. Agora tem na própria biblioteca, dá para trocar. A gente tem aqui a Biblioteca da Estação, tem a própria Biblioteca Pública, que tem um número baixíssimo de associados. Se eu não me engano, no passado estava na faixa de 3 mil. Nós temos uma população de quase 500 mil pessoas. E muita gente não conhece a Biblioteca Municipal. Tem as bibliotecas nos bairros.
Não sabe nem que existe.
Tem várias ações, por exemplo, toda segunda-feira tem Órbita Literária, que ocorre na do Arco da Velha, que é um debate sobre livros, sobre leitura, que é aberto, gratuito.
Não, mas tu vê que isso tudo são espaços fechados ali. Agora, o que eu percebo também, que Caxias está também entrando nessa vibe, digamos assim, é essa coisa da rua, de deixar livro no banco da praça, de deixar livro num caixote aberto, porque as pessoas... Uhum. Porque nós não fomos educados para ir lá, não rasgar, não depredar, não quebrar tudo, não levar o livro para casa e não devolver. Falta muito ainda para a gente caminhar.
Com certeza.
Mas um dia a gente chega lá.
Esperamos que sim. Mas esse trabalho começa também pelas escolas, que as escolas aqui desenvolvem, a maioria desenvolve trabalhos muito bons. Uhum. Escolas, tanto as particulares quanto as municipais e estaduais, têm professores muito esforçados. A gente vê nessas minhas passagens por escolas coisas incríveis. Quando tu escreve um livro, tu pensa alguma coisa, tu chega lá, tu vê que se amplia tanto esse universo na mão de bons professores, nas mãos dos alunos, que a gente fica encantado. Então, acho que estamos no bom caminho.
Eu só queria, porque assim, em 2004 a gente criou, eu fazia parte da equipe que criou o Programa Permanente de Estímulo à Leitura, o PEPEL, né, da Secretaria de Cultura. Em 2009 a gente ganha o prêmio como um dos melhores programas do Brasil de incentivo à leitura, o prêmio Petrobras, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, quer dizer, tem uma trajetória hoje com muito menos investimento, e é por isso que talvez não aconteça as coisas como deveria acontecer, mas a gente chegou a ser capital da cultura, e a leitura foi um forte indício, né, de que a gente estava andando no caminho certo.
11 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial, hoje conversando aqui com a escritora Maristela, com o especialista em educação infantil Vonê Canônica e a vice-diretora pedagógica Karina Coutinho, sobre a importância da leitura. E além disso, os critérios para você indicar, comprar, pedir emprestado, trocar, como conviver na leitura e a criança ao mesmo tempo. Parece que é... Ah, não, qualquer livro dá. Não é bem assim, não é qualquer livro dá. Não é porque tem uma capa maravilhosa, tem lá coisinhas fofinhas. As coisas são bem mais amplas do que você imagina. Por isso a gente trouxe esse assunto para a gente conversar hoje. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Para o meio-dia, meu Deus, já estamos à metade do programa e tem ainda muitas coisas para falar. Nós estamos aqui hoje falando sobre critérios para a escolha de um bom livro e de uma boa leitura prazerosa, critérios inclusive para você que convive com crianças em casa, ao redor, critérios inclusive de abordar uma história, né? Não é tipo, vem aqui, vamos lá que eu vou ler, agora abre o livro com uma má vontade, né? Então não adianta ler. Tem que ter um prazer na leitura para passar isso para a criança também. Por isso, hoje está aqui conosco a escritora Maristela Deves, o especialista em educação infantil Vonê Canônica, também preside lá o Instituto Quindim, que tem uma biblioteca já premiadíssima, depois ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso, e a vice-diretora pedagógica do Caminho do Saber, Karina Coutinho. Critérios, vamos falar um pouquinho mais a fundo dos critérios para se escolher um livro, seja na livraria, seja na Feira do Livro, seja na biblioteca. O que, que dá para vocês indicarem para quem está ouvindo agora? Critérios para a escolha de um bom livro infantil. Karina, acho que vou
vamos
começar
lá.
Contigo.
Como eu comentei, então, no início, acho que um dos principais critérios, assim, é levar a criança junto. Eu acho que a criança tem que participar desta escolha.
Tu vê, ó, muitas mães e pais não gostam dessa ideia. E cria-se aí também um dilema, porque todo mundo diz assim, ah, nunca se deve levar a criança junto. Ou seja, não é bem assim, Karina.
É, porque quem que vai consumir esta leitura é a criança. Então, é aquilo que fica dentro das, digamos assim, das aspirações dela naquele momento. Claro que a gente sabe que a criança, muitas vezes, ela quer uma coisa agora, dali 5 minutos ela pode querer o outro. Mas, enfim, aí essas técnicas são negociações que se faz com a criança. Bom, nós podemos comprar um, nós podemos comprar dois, enfim. Mas a criança estar junto é fundamental. É a preferência dela naquele momento daquilo que ela vai ler ou que vai ser lido para ela. Então, esse critério é fundamental. Eu acho que depois a gente pode até abordar um pouco também, assim, ó, hoje está muito em alta a questão dos clubes de leitura. Então, assim, que se adquire, que os pais assinam, que vêm livros para casa. Então, isso a gente também tem que ter um cuidado, porque muitas vezes, assim, aquilo está adequado à faixa etária da criança, não está. E quando eu digo, assim, se a criança estar junto, tem que ser levado em consideração aquilo que é adequado para a faixa etária dela. Então, nós começamos desde os livros de banho lá para os bebês, até a literatura infanto-juvenil, que já tem um número maior de páginas. Então, acho que tudo respeitando a faixa etária. Lógico que crianças que têm o hábito de leitura mais aguçado, elas vão querer ler coisas um pouco acima daquilo que é indicado para a faixa etária dela. Não vejo nenhum problema, mas desde que se tenha uma supervisão também sobre o
que depois ele vai querer estar
lendo.
Né?
Isso, tem que haver uma supervisão, tem que haver um direcionamento dessa leitura.
Maristela, tu tem alguns critérios aí que tu possa citar?
Olha, duas coisas que eu acho interessantes, além dessa questão da criança ajudar na escolha, a gente também não deve, mesmo se tendo essa questão, que é mais editorial, na verdade, um pouco mais pedagógica por faixa etária, como a Karine disse, se a criança se sente apta a ler alguma coisa, teoricamente, assim, nessa idade, eu não vejo problema com essa classificação mais editorial mesmo. E também a gente não pode subestimar as crianças. Né? Não, mesmo quem está escrevendo o livro e quem está contando a história, quem vai escolher o livro, eu não subestimo as crianças. As crianças, elas são muito mais... Eu penso, ela não vai entender. Isso aqui não tem as palavras tão fáceis. Eu não vejo problema de um livro que tenha, às vezes, uma linguagem um pouquinho acima, ou uma palavra que a criança não conhece. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de uma palavra que eu não conhecia, eu ia procurar no dicionário, ia querer saber o que, que era. Isso, para mim, tornava a leitura mais interessante. Então, isso eu acho uma coisa importante, não subestimar a criança. Outra coisa, não pensar que aquele livro tem que ter uma utilidade. O que, que a criança vai aprender com isso? A criança vai aprender, claro. Mas eu acho que já se passou muito dessa fase do didatismo da literatura também. A literatura
também
tem que ser questão lúdica.
Ler, né?
Exatamente. A literatura tem que ser um momento. A leitura tem que ser um momento lúdico, prazeroso, de encantamento. A criança vai aprender, claro, alguma coisa com isso, mas não é. Ah, esse livro ensina tal coisa. Não é esse o critério para a escolha de livros. Desde Monteiro Lobato, a gente foi precursor da literatura infantil no Brasil, já se saiu dessa questão de utilidade, digamos assim, do livro. Não é questão de ter mais questão de utilidade. O livro não precisa ser útil. O livro tem que encantar, prazeroso. Tem que ser prazeroso.
E critérios. Perdão.
Desculpa, eu já falei dos critérios, mas lembrei de mais um que eu acho importante. No intervalo a gente está falando que Caxias do Sul tem muitos escritores.
Sim.
Não é... Vou ler um livro porque o escritor é daqui. Não é exatamente isso, mas eu acho importante valorizar também a questão do escritor nacional. Quando eu era criança e adolescente, a gente tinha muitas séries de autores brasileiros, por exemplo, Vagalume, mas não só. Diversos livros de autores nacionais que se lia muito. Dos anos 2000 para cá, se viu uma invasão de títulos estrangeiros, tá? São legais e tudo mais, mas se dominou tão completamente que esqueceu que há um vácuo, há uma distância, muitas vezes, entre o personagem e o leitor. Não é apenas porque o Harry Potter é um bruxo, que ele é distante do leitor. Não. Ele vive uma realidade totalmente diferente, uma realidade inglesa, uma realidade americana. São crianças que vivem num mundo de internatos, de trens. São coisas que não se tem aqui. Muitas vezes, um livro de um autor local, ou nacional, pelo menos, vai ter uma personagem com uma realidade mais próxima da criança. A criança vai se ver naquele personagem. Se ela se vê no personagem, ela vai ter mais prazer na leitura. Isso eu acho uma questão importante também.
Com
tentar
certeza.
Valorizar os escritores daqui.
Boa lembrança. Até pode até confundir a cabeça dela, né? Porque quem consegue ser um Harry Potter no Brasil? Uhum. Qual é a criança, gente? Não tem. Tudo bem que tem padrasto que nem ele teve, mas a vida que ele teve não tem como, né?
Não, tá em um colégio interno, não tem aquela questão das escolas. O sistema é muito gente. É legal ler isso também, mas ler coisas que eles se reconheçam também.
Uhum. E eu acho que, complementando um pouco o que a Maristela falou, assim, ó, independente do gênero literário, do que está se lendo, da faixa etária na qual se está, a leitura é sempre uma oportunidade de ampliação de vocabulário para uma criança ou para um adolescente. Então, não importa se tem palavras que não estejam no contexto do dia a dia, mas eu vou buscar num dicionário, eu vou me informar e eu vou estar me apropriando de um vocabulário, que isso é muito enriquecedor na vida da criança, para nós enquanto adultos. Quem de nós muitas vezes não lê algo que se depara com uma palavra que não é do nosso conhecimento e aquilo nos instiga a procurar? E nós que ainda, como o Volney falou, né, que a criança, né, é um mini cientista, né, investigativo, nós, ao longo da nossa vida, infelizmente, nós vamos perdendo essa nossa capacidade de curiosidade, de investigar.
Eu ia te perguntar, né? Justamente isso, Karina. Na escola, as crianças continuam fazendo isso. Eu lembro que a gente fazia, porque nós era como lápis e caneta, o dicionário era artigo obrigatório. Hoje não existe mais isso, creio eu, do dicionário físico ali.
É, mas nós fazemos em sala de aula, isso que a Maristela também comentou, assim, ó, que nós temos em todas as redes, seja privada, seja pública, excelentes profissionais que fazem um direcionamento das leituras dentro de sala de aula. Então, este papel do professor de levar um dicionário, de instigar numa leitura, uma interpretação e a busca por palavras, por vocabulários diferenciados, é o que faz a diferença.
Nossa, e como? Como? Porque assim, ó, se parar isso, gente, a gente se depara hoje com vestibulandos, com formandos que não conseguem interpretar um texto. Uhum. E isso tu vai ver lá atrás.
E isso são defasagens que vêm da leitura, uhum, né? De momentos em que se deu mais atenção para um celular, para um aplicativo, para um eletrônico, do que para um...
Isso, para um livro. Teus critérios...
Bom, são vários. Eu tenho um curso que eu dou sobre como escolher livro de qualidade para a infância, né? Uhum. E dentro disso, a gente discute essas questões que a Karine e a Maristela trouxeram, e tem a ver com essa questão da faixa etária, comportamento leitor, que a gente leva em consideração. Primeiro, para a gente lá no Instituto, todas as temáticas são temáticas para todas as idades, porque a criança passa pelo abandono, quando a mãe deixa ela no bercinho para fazer esquentar a mamadeira. Então, o abandono, sim, é um assunto que tem que ser lido para a criança desde muito pequeno. Então, todas as temáticas são temáticas importantes, porque tem a ver com o desenvolvimento da personalidade da criança desde muito cedo. Uhum. E isso prepassa. Não existe filtro nesse mundo para a criança. Não adianta a gente querer criar uma bolha que não vamos conseguir. Mas sim, existe a linguagem adequada para atingir, então, essa criança nessa de 6 meses, 2 anos, 5 anos, 12 anos. Então, isso é importante a gente pensar. Ouvir, como as meninas disseram, ouvir a criança é fundamental, né? Porque a gente precisa ouvir os desejos, mas a gente tem, como educador, um papel importante de ok, a criança adora gibi, adora gibi, mas está na hora de apresentar poesia para essa criança. Está na hora de apresentar um texto que é uma crônica. Então, eu, como educador, tenho esse papel. A criança tem acesso a... Eu não tenho preconceito aos livros. O mercado editorial tem muitos bons livros, mas tem muitos livros porcaria, muitos livros ruins. Uhum. Eu diria que em torno de 60%, para ser bonzinho, de livros ruins, no meu ponto de vista. Eu faço parte, eu ajudo a escolher os 30 melhores livros da revista Crescer, todos os anos, sou júri e tudo. Então, assim, eu tenho acesso ao mercado editorial e sei do que eu acho que estou falando. Mas a gente precisa apresentar a diversidade. E a Maristela tocou num ponto fundamental que tem a ver com a identidade da pessoa. A gente, sim, tem que contar histórias que tenha fadas, bruxas, que venham da Europa e tudo, mas a gente tem que contar as nossas histórias. Porque senão a criança, quando for fazer o desenho, ela vai pedir para desenhar uma árvore, ela vai desenhar uma macieira. E macieira não é nosso. Não é um pé de araucária. Então, isso cria um distanciamento da criança entre a identidade, da onde ela está, do que ela é. Então, assim, literatura indígena, afro-brasileira, né, folclore, temas que falam, e tanto na narrativa escrita quanto na narrativa visual, a gente tem grandes ilustradores brasileiros que trabalham a nossa fauna e flora, né? Então, isso é fundamental. Não é deixar, não alcançar para a criança as outras coisas, mas é alcançar coisas que reforçam a identidade dela como brasileiro, identificam ela como gaúcho.
Inclusive, nas próprias livrarias, existem sessões que te incentivam a isso também, tipo autores nacionais, autor infantil, autor regionalista, tem uma série de, né? E eu acho hoje que as livrarias também caminharam junto. Né?
E eu acho que tem que quebrar um pouco o preconceito que ainda existe, infelizmente, com essas sessões. Autor nacional, não, vou pular. Mesma coisa que você tem muita vez com o cinema nacional. Filme brasileiro, livro de autor brasileiro. Não, assim como o Ney disse, infelizmente a gente ainda tem muito livro ruim. Assim como provavelmente tem muito livro ruim lá fora, só que não sei se chegam pra gente. Mas pesquisar, ler os pais, os professores lerem os livros, fazer essa peneira, porque tem coisa boa sim.
Aí a escola tem que entrar com os dois pés, né, Karina?
E eu acho que a escola é fundamental nesse processo, porque a gente faz muitas, assim, nas nossas feiras do livro que acontecem dentro da escola, né, nós procuramos muito valorizar essa questão da literatura local e também adquirir livros, porque isso tem que estar à disposição das crianças. Como é que nós vamos incentivar que a criança leia um autor que seja local, regional, se nós não disponibilizamos este material? Então, isso vai muito na nossa seleção de compra também. Então, mensalmente, nós temos assim a lista de compra de material, até para reposição de coleções que vão se estragando, porque aquilo, como o Volney falou no início também, se rasgar a página, tudo bem, a gente procura, sim, preservar, é patrimônio da escola, enfim. Mas a criança precisa manusear. Livro bom é livro que está amassadinho, mordido, livro que está meio sujinho.
Mordido,
esse é livro bom, gente. Biblioteca boa não é aquela biblioteca que está com tudo bonitinho, organizado. Não, é livro espalhado em cima da mesa. É sinal que isso está sendo ofertado para a criança, para o adolescente, que ele possa manusear. Então, esse papel da escola também é bem importante, porque muitas vezes, se os pais não adquirem e não valorizam tanto essa cultura local e os escritores, a escola tem este papel de fazer. Então, nós sempre escolhemos como homenageados, patronos das feiras, que são escritores locais, né, que nós estamos sempre valorizando.
Isso é fundamental, porque assim, lá no Instituto a gente tem mais de 5 mil livros, todos eles premiados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, livros de qualidade. A gente só trabalha, eu conheço todos os escritores, até a Karine falou sobre os clubes de livro. O Quindim, em 2015, inaugurou o Clube de Leitura Quindim. A gente tem um clube, www.clubequindim.com.br, que é um clube de assinatura. Quem escolhe os nossos livros? Ziraldo, Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Valcir Carrasco, Roger Mello, então, sim, e tem psicopedagogas, tem bibliotecárias de Roraima, professora do Rio Grande do Norte, porque para interagir essas culturas e a diversidade. Então a gente entrega, tem a questão da faixa etária do comportamento leitor, e a gente diz que eles têm o desafio de nos apresentar os melhores livros que toda criança deveria ler. Uhum. Né? Então todos os meses recebe esses livros e tudo. E a gente trabalha com essa questão da qualidade. E a gente tem a nossa pegada é valorização dos autores nacionais, né? E se você for lá na biblioteca do Instituto, você vai ver que a prateleira tem muito mais livro nas prateleiras de autores nacionais do que autores estrangeiros. E não é porque o Instituto Viagem, a gente tem inclusive livros em outras línguas, mandarim, espanhol, inglês, italiano, mas a gente prioriza, porque para entender essa questão da identidade, né? Entregar a diversidade é fundamental, mas também mostrar a identidade, porque a gente está num momento muito difícil de olhar para o que é nosso, a nossa cultura miscigenada, as coisas que estão acontecendo, amanhã é o dia do indígena, né, de todas essas questões que estão acontecendo, e lá no norte, os indígenas sendo dizimados, e a gente não está olhando para isso, né? Então, essas coisas que eu acho que são fundamentais de a gente levar em consideração.
E que a criança também pode começar a saber disso, né?
Provavelmente. Não, é só respeito que eu conheço. É. Né? Isso que você falava dos espaços públicos, né? Não vou depredar os espaços públicos, eu vou aproveitar os espaços públicos, mas ele tem que fazer parte da minha vida. É. Né? Lá e a gente brinca com isso, né? Bibliotecas para crianças podem retirar 15 livros e não 3, por 15 dias. Renovar, são uns livros muito bacanas, a gente pode levar. Eu vou contar um caso bem rapidinho de uma mãe, né? Chegou ela estava escolhendo, o menino tinha uns 6 anos e o menino foi para o juvenil e ele pegava os livros e ela disse assim: não, você não lê esse tipo de livro, você não consegue, você ainda está se alfabetizando. A menina foi lá e devolvia e lá pegava o outro do juvenil. Eu já te disse que não, você tem que escolher daqui. A menina foi lá e devolveu. Na segunda vez que ela falou isso, meu corpo já estava direcionado a todo dela, né? Na terceira vez que ela foi falar, eu botei a mão no ombro e disse assim: mãe, ele pode levar daqui 15 livros. Deixa ele levar um que ele quer, mesmo que ele não alcance a leitura. Essa possibilidade do desejo de eu crescer por meio de ter acesso a algo que ainda eu não alcanço, mas eu quero alcançar, é fundamental. Ajuda ele a escolher os outros 14, deixa ele levar esse aí que ele está querendo, mais grosso, mais pesado, que faz mais volume, né? Porque é um desejo. Né? E aí cabe o papel...
Podar também não adianta, né?
E cabe o papel do adulto, da mãe, assim, senta e lê uma parte desse livro.
É como a Karina falou, a criança não surpreende, né? Não tem como não surpreender.
Sempre. Crianças nos surpreendem todos os dias.
E por favor, seres imaginários, a gente está numa perseguição agora entre bruxas. Não pode bruxa, não pode saci, não pode...
Duendes.
Eles têm um valor fundamental... para nossa, para o imaginário, e eles não representam apenas aquela figura de uma senhora com verruga no nariz, mas eles representam todos os medos. Ontem a gente teve uma oficina falando dos medos nas diferentes faixas etárias, né, no diferente desenvolvimento da criança. Então, eles são fundamentais, né, para trabalhar. E assim, e vou dizer para vocês que estão ouvindo, existem todos esses seres imaginários, pode crer.
Só trocam, talvez, os nomes das gerações, né? Na minha época era o velho do saco. A gente morria de medo, né, Volney? Tu não morria de medo do
velho? Morria, e o medo é fundamental, né, pra criança.
Mexe com a criatividade, mexe com tudo. Hoje eles têm medo de outros seres imaginários. Então, pra você adulto que tem crianças ao redor, compactua com ele o medo, a alegria... até mesmo a indiferença, porque ele faz de conta que ele não tem medo, então, né?
Acolhe isso,
é mega,
né,
saudável, né, gente? Deixa eu finalizar. Gente, só tem 5 minutos, que coisa! O tempo não para! Feiras de livros. Rapidinho, importância para a criança.
A feira de livro é fundamental para chamar, não só para a criança, mas para a sociedade, né? Trazer esse valor simbólico da questão da leitura, do livro, né? Das políticas públicas para essa área. Então, ela é fundamental para a gente olhar. É uma grande festa. Só que a feira tem que ser, assim como é a Feira de Caxias e em outros lugares que eu participo, estou indo agora para BH, semana que vem, participar da Primavera Literária, em Belo Horizonte, é justamente assim. Tem que ter um preparo. A feira não pode ser um evento simplesmente. Ela é a continuidade de um trabalho feito durante o ano todo, assim como as feiras nas escolas, né? Faz todo o trabalho pedagógico e culmina num momento festivo, no momento que você traz mais valor simbólico para isso. Então, assim, elas são fundamentais e não podem deixar de existir, pelo amor de Deus.
Maristela.
Complementando o que o Volney falou, então fica o convite para a Feira de Caxias, que começa agora de 27 de setembro até 12 ou 13 de outubro. Tem muito livros para todas as idades, tem muitos lançamentos para crianças, para adolescentes, de autores locais, de autores de fora, palestras também, bate-papos com autores, que muitas vezes tem autores nacionais... muito conhecidos e as pessoas não vão. Aproveitem esse momento.
Né,
exato, momento gratuito de conhecer novas coisas. Levem as crianças para ver os livros das bancas infantis. Aproveitem os pais e os meus para si também. É um momento de renovar esse pacto com a cultura, com a educação dos filhos.
E para uma cidade manter uma Feira do Livro aqui em Caxias do Sul, querendo ou não, entra Maria, sai João, vai José. Independente da administração, a gente precisa manter a Feira do Livro.
A né? Feira da população, né? Não é de uma administração.
Com certeza. Karina.
Então, eu vejo assim que dentro das escolas, a questão da Feira do Livro, ela é um momento de integração dos pais, da própria comunidade escolar, eu diria assim, que tem um momento de estar com o seu filho, uhum. participando, escolhendo um livro, que é aquilo que o Volney falava no início, a questão do tempo. Muitas vezes os pais não têm tempo com os filhos. E quando está ali, está acessível, eu acho que montar uma Feira do Livro dentro de uma escola é a culminância de todo um trabalho pedagógico que se desenvolve, porque a gente vai tecendo, né, eu digo que é uma colcha de retalhos, né, a gente vai tecendo e culmina naquele evento, mas principalmente é um momento de interação, de integração dos pais com os filhos, de poder passear, escolher um bom livro, é fundamental. Então, assim, essa valorização da feira. E falando um pouco sobre a Feira de Caxias, também fica uma dica para aproveitar com as crianças as contações de histórias, que são muitas. Então, todos os dias tem eventos infantis, então são gratuitos, né? São abertos. Uhum. Eu acho que isso é um incentivo, não só à leitura, como à cultura como um todo, né?
Bom, Ney, para encerrar, você como especialista em educação infantil, eu lembro que... Claro, né? Cada geração é uma geração, mas é uma técnica que eu não sei se ainda é correto ou não. Pai e mãe em casa, que eles não têm a didática da escola, não têm a didática do professor, enfim, né? Do escritor que tem a sensibilidade. Mas o pai em casa, para ele tentar colaborar ainda mais, ele pode, por exemplo, exigir de uma criança, sei lá, entre 10, 13, 14 anos, tipo assim, tu vai me apresentar uma história uma vez por mês, tu vai ler um livro. Qual é a importância disso? É certo ou errado?
Não existe certo nem errado, na verdade, né? Porque muitas pessoas se formaram como leitoras tendo essa cobrança, inclusive, na escola. Ficha de leitura, entendeu?
Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa degustação aflorada, né? Na nossa cabeça.
O que é interessante é esse processo de negociação. Olha, meu filho, você escolhe o que você quiser ler, mas eu queria que depois você contasse pra mim. Eu não vou ter tempo de ler esse livro junto com você. Se manifesta, conta através de imagem, conta através de escrevendo. Esse processo da escrita, isso é muito importante. Lá no clube a gente trabalha, a gente entrega um diário do leitor. Quer dizer, as crianças leem e depois registram no diário aquilo, os personagens que gostaram, refazem a capa do livro, para o pai acompanhar como é que está esse comportamento da criança, como é que está a evolução dela nessa parte da leitura.
Fiz questão de perguntar porque a dúvida e talvez o medo de pai e mãe hoje em relação a não só a leitura, mas outros itens da criança, é justamente isso. Será que eu faço ou será que eu não faço?
Ele não pode ser utilitário, assim como a mamãe Maristela falou desde o início. Assim, a literatura não tem utilidade para nada, ela não é obrigada a nada, e ao mesmo tempo, para ela não ter utilidade e não ser obrigada a nada, ela pode atravessar tudo que nos cerca neste mundo. Então, fazer negociações, conversar, mas é muito importante que isso não pode ser uma cobrança, nem na escola e nem em casa, mas de um processo de negociação. Meu filho, você gosta de jogar videogame, ok, você gosta de assistir televisão, ok, mas eu preciso que também que você tenha um tempo. Então, assim, você vai ter um tempo para leitura, eu não vou te dizer você precisa ler Shakespeare agora, você precisa ler isso, né? Você vai ler Tolstói. Você vai ler Machado de Assis, mas você precisa ter esse tempo. E agora é muito importante que os pais também mostrem. A gente, todo ser humano, aprende pelo exemplo, né? Você vai pregar um prego, não sabe pregar um prego, você vai olhar quem sabe pregar um prego. Uhum. Por isso que existem tantos tutoriais no YouTube de como fazer as coisas. Todo mundo aprende por exemplo. Então, assim, se o pai e a mãe fizerem este trabalho também, com certeza a criança vai fazer. Isso vai ser prazeroso.
Fechei com chave de ouro, viu?
Apareceu no Quindim.
Ah, então, eu ia falar isso que eu preciso estourar o tempo mais uma vez. Quindim.
Então, o Instituto de Leitura Quindim, ele está aberto de quarta a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, sábados e domingos, da 1 da tarde, da 1 às 6 da tarde. A gente tem várias atividades lá, fica na rua Henrique Bernard,
Ela é a rua do Enxutão, não é?
A rua do Enxutão, na Luiz Corvalé, 2820, no Moinho da Cascata, você encontra o Moinho da Cascata. Henrique Riboldi, número 31, para quem vai botar no GPS, que daí vai dar bem na porta. Henrique Riboldi, número 31, lembrei.
Tá bom.
Apareça.
Maristela, quando é que o livro será lançado?
O livro será lançado, fica aqui o convite para os leitores, no dia 24 de agosto, um sábado, daqui a duas semanas, na do Arco da Velha Livraria Café, das 10 horas às 13 horas.
Dá para ir lá, fazer selfie, pegar autógrafo.
Com certeza, espero todo mundo por lá.
Karina, mais uma vez, obrigada. Tem algum serviço interessante para a gente finalizar aí?
É, hoje, então, só para a gente frisar, né, na Caminho do Saber a gente atende, então, a partir dos 3 anos de idade até a terceira série do ensino médio, então, é a educação básica quase que completa, né?
Eu vejo direto nas redes sociais
isso,
os projetos.
É. Muitos vocês, projetos.
De laboratório.
Literatura, né? A questão de inserção social dos alunos, né?
Então, mês passado vocês levaram 2 autores brasileiros lá para conversar com a gurizada, quer dizer, os adolescentes, do que eu vi pelas redes sociais. Então isso é importante também, né, essa interação.
Todos os dias projetos bacanas.
Obrigada, Vera, que trouxe aqui a nossa escritora também. Continue nos sugerindo assuntos, tá bem? Sempre é bem-vindo. Meio-dia e 2 minutos, 22 graus a temperatura. Tá quente assim, aqui dentro tá tão morninho, né? Obrigada, Maristela Deves. Obrigada ao especialista em educação infantil, Vonê Canônica. Obrigada à vice-diretora pedagógica, Karina Coutinho. Esse foi mais um assunto que a gente abordou aqui. A gente espera que tenha, pelo menos, ampliado uma coisinha na sua cabeça. Já ganhamos o dia. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. E a gente segue com a programação da Tua Rádio São Francisco, agora atualizando as notícias aí de verdade, né? Sem o lúdico. Agora vamos para o verídico. O que, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 8 de agosto? Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.